Alô você, boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Sempre uma grande alegria poder estar de volta. Hoje é sábado, é dia 8 do mês de outubro de 2016. Acabou-se o que era doce, deu pros cocos pro ano. Já estamos no final do ano.
Pois é, Bonese.
Tudo bem, Sérgio? Boa tarde.
Tudo bem, Bonese? Boa tarde. Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, nossos associados, associadas, enfim, a todos aqueles que costumeiramente nos acompanham. E que bom, né? Que bom que nós estamos chegando mais uma vez e que ruim que nós estamos chegando ao final de mais um ano, praticamente. Parece que foi ontem que nós estávamos iniciando o programa no início do ano e já estamos praticamente à metade do mês de outubro.
Impressionante.
Temos mais novembro e dezembro e foi seu ano, quer dizer, e passando aí o ano a galope. E que bom também que a gente pôde fazer aí muita coisa esse ano, tem ainda muita coisa para fazer, e que bom também que não terminam as coisas para fazer, e sempre tem mais coisas para fazer, né, Bonese? Acho que coisas interessantes aí que a gente precisa ir trabalhando a cada dia, a cada momento. É, eu dizia nessa semana ainda que a cada dia que a gente abre a porta do sindicato de manhã cedo, aparecem novidades, aparecem coisas novas para a gente fazer. Eu acho que esses são os desafios de cada dia, de cada momento que a gente trabalha. Então, trabalhar no sindicato, como movimento sindical, como representante dos trabalhadores, é um grande desafio que a gente tem, né? E dizer, né, Bonese, de uma semana que a gente vem, que a gente passou, estamos chegando ao final aí com novidades, né, em toda a região, uma semana aí de eleições, né,
É a primeira semana pós-eleições.
Pós-eleições. No sábado passado, a gente chamava atenção aqui de que a gente tinha que caprichar no voto e tal. Com certeza, todos fizeram uma boa escolha, né? E houve praticamente, nós comentávamos aqui antes, através das nossas redes sociais, antes de nós iniciarmos a gravação do programa, né? É que houve mudanças, alterações. Se nós pegarmos a Câmara de Vereadores aqui em Vacaria, praticamente 80% dos nossos vereadores mudaram, né? Uma mudança praticamente radical, quer dizer, bastante jovens entrando como vereadores, mudança também nos candidatos aí para prefeito, vice-prefeito, o que nós, inclusive, gostaríamos de dizer, né, em nome de toda a nossa direção, conselho de liderança, nossos colaboradores, desejar aí e cumprimentar também os eleitos, o prefeito Amadeu, o vice Orec, cumprimentar também todos os vereadores que se elegeram, não só aqui de Vacaria, mas de muitos capões, de Monte Alegre também, que a gente tem extensão de base, desejar para eles aí um bom governo a partir de janeiro do ano que vem e esperar que a gente possa aí fazer boas parcerias também, da gente elaborar bons projetos e desejar a eles também sucesso aí nas novas administrações. Independente aí de qualquer partido político que tenha se elegido, nós como sindicatos, inclusive, vamos fazer visitas logo nos primeiros dias de que eles tomarão posse, tanto para o Amadeu, que nem lá em Muitos Capões, para a prefeita Rita, nos colocando à disposição para que a gente possa trabalhar em conjunto, junto com a secretaria, junto com os vereadores, enfim, para que a gente possa cada dia tá trabalhando junto para melhorar as condições, principalmente aí dos nossos agricultores, agricultoras, pecuaristas familiares e principalmente em projetos aí no desenvolvimento de indústria, empresas aí para gerar emprego e renda para os nossos assalariados rurais. Então é isso que a gente quer. Enfim, trabalhar em conjunto. Acho que esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo também como uma entidade de classe que trabalha para os agricultores, assalariados e pecuaristas familiares.
E de uma maneira geral, Sérgio, qual a avaliação tu, como presidente de uma entidade forte que é o STR, faz desse pleito eleitoral?
Olha, eu acho que o que a gente percebe, eu tentei acompanhar desde o início da manhã da votação através da imprensa. O que se percebe é a população quer uma renovação, Né? Se nós pegarmos aqui em Vacaria, vereadores, por exemplo, que na eleição passada, vários vereadores fizeram um número bem expressivo de votos. Né? E nessa eleição agora, a votação extremamente baixa. E com trabalho expressivo na comunidade de Vacaria. E não conseguiram reeleição. Então, o que se percebe assim é mudança. A população quer mudança. É, isso é bom? Isso é ruim? Talvez é muito cedo ainda para se avaliar isso. Talvez nem é o momento certo. Nós vamos poder avaliar isso, quem sabe, daqui a 2, 3 anos, se isso vale a pena estar fazendo mudanças ou não. Né? Mas eu, na minha visão, que a população quer mudanças. Né? Inclusive, olhando um pouco a região, apenas 2 municípios só conseguiram reeleição aos prefeitos, que foi Bom Jesus e Esmeralda. Então, isso mostra, mesmo nas câmaras de vereadores também, muitas câmaras de vereadores na nossa região, praticamente mudou praticamente quase todos os vereadores, né? Em torno de 70, 80% em todas elas. Então, muita mudança e tal, acho que o pessoal quer mais mudança, mudar, trocar, ver se melhora isso. Então, acho que essa é a avaliação que a gente faz. O que a gente percebe também, Bonese, na região, bastante propostas novas, né? Desses candidatos que se elegeram, também propostas novas, vamos torcer que isso dê certo e que, quem sabe, a nossa região aí desponte como uma região aí de bastante desenvolvimento daqui para frente. Claro que, se nós olharmos, Bonese, a questão do Estado, a questão do país, com toda essa recessão, com todo esse desemprego, também a gente não pode esperar milagre desses prefeitos, vices e vereadores que se elegeram. Acho que o sistema nosso brasileiro hoje é realmente complicado, né?
Mas quando foram para o pleito, sabiam da situação.
Ah, né? Sim, com certeza. Quer dizer,
eles não vão poder se escorar nessa desculpa.
Ah, não, com certeza, né? Acho que quem põe o cavalo na chuva arrisca se molhar, né? Então, também não é desculpa daqui a pouco, daqui a 3, 4 anos, e eu não consegui fazer nada porque não deu por causa da situação. Bom, foram, concorreram sabendo das complicações que teriam, né? E sabiam da situação que estava, né?
Então, teve candidato que prometeu coisas grandiosas.
Tem, não. E nós fizemos questão, inclusive a direção do sindicato fez questão de juntar e guardar as propostas de todos os candidatos. E nós temos de todos os que se elegeram aqui em Vacaria. E nós vamos cobrar isso. Esse programa sempre disse, vem dizendo e continua dizendo que a gente vai elogiar as propostas, coisas boas feitas, mas vai cobrar as coisas erradas que tem. E nós fizemos isso e tu é testemunha disso. Então, nós vamos fazer isso, né? Então, nós temos guardado numa pastinha lá, inclusive de candidatos de vereadores, Bonese, né, que se elegeram aí, botaram no santinho lá coisas que, né, vamos ver se eles vão cumprir depois.
Quero ver cumprir agora.
Quero ver cumprir. E para falar nisso, Bonese, eu até quero chamar a atenção aqui dos nossos associados, porque teve vários candidatos a vereadores que andaram aí para o interior, nas empresas, inclusive teve um candidato a vereador.
Teve candidatos que nunca foram no interior, né?
Só agora. E apareceram. E teve uns que foram, inclusive, prometendo que se elegia ia mudar até o próprio sindicato.
Eu já ia dar uma sede nova.
Eu não sei, né? Mas falou mal do sindicato, dizendo que o sindicato não serve para nada, que é melhor não ter o sindicato do que ter, que não ajuda, diz que andou falando nas empresas que é uma vergonha ter um sindicato assim, que não ajuda em nada, que o salário é baixo. Tudo bem, nós concordamos até que o salário é baixo agora. Por que ele não está lá para negociar o salário para ver se é fácil assim, né? E basta ver que o que ele prometeu nessas empresas no interior é só olhar a lista dos vereadores, a lista da votação que diz a votação que ele fez, né? Então, se ele tinha tanto cacife assim para se eleger vereador.
Sabe, Sérgio, falando em salário dos assalariados, né? Uhum. Eu acompanho as negociações faz o quê? 3 ou 4 anos.
Exato.
Né? E na minha primeira negociação que eu participei estava 750, 720, por aí, o salário mínimo do assalariado. Hoje está em quanto?
1.112,60, uma coisa assim.
E digo mais, pessoal, só não é mais porque realmente a negociação é acirrada, porque
exatamente,
o ideal seria em torno de 1.800, 2.000 reais.
Exatamente. E eu tenho um indicativo aí para o piso nosso da categoria a partir de março do ano que vem, fevereiro, março, aí chegar provavelmente em torno de uns 210.220 aí. A gente já tem quase que, não certeza, mas quase que chegará a esse piso.
O indicativo existe.
O indicativo é isso pelo piso que está sendo negociado entre as centrais e o governo a nível de Estado. Já.
É porque agora também com a FETAR fortaleceu bastante.
Fortaleceu. Já teve uma reunião essa semana que o presidente Nelson participou junto com as centrais, e esse é o indicativo que teria já a nível de Estado do Rio Grande do Sul. Então, chega a isso. Só chamar, né, então, esse candidato e andou falando mal e tal. Alguém que gostaria de saber mais informações, nos ligue para passar o nome.
Não, não vamos dar moral para ele.
Não vamos dar moral aqui, né, mas alguém deve estar imaginando quem é que é essa pessoa, né? E é só olhar a lista de votos lá, a listagem dos votos que ele fez em Vacaria, que a gente já imagina quem é que é, né?
Sabe que o contraponto disso, sabe qual é, Sérgio? É falado aqui no assunto que nós terminamos o programa passado. É o título que tu recebe agora dia 18 desse mês, o título de cidadão emérito de Vacaria. Se tivesse tão ruim assim como esse rapaz pinta, será que você receberia algum título? Talvez pudesse receber outra coisa, menos título de cidadão emérito de Vacaria, pelas obras, pelo serviço e pelo sindicato, né? Então,
Pois é, é uma pergunta, é um ponto de interrogação que a gente deixa, né? Porque depois, no dia 19, eu recebo o título destaque, mais uma vez pela pódio em Vacaria, como destaque sindical.
Quer dizer, então, 18, né? Mérito.
E depois, 19. Dia 19, como destaque sindical.
Pois é.
Então, né, a gente se pergunta. Mas tudo bem, isso faz parte, eu acho que é de uma disputa eleitoral, enfim,
sim,
né?
Sim.
Cada um quer vender o que acha que tem de melhor, né? Mas tudo bem, isso faz parte. Os assuntos da semana?
Deixa eu fazer uma pergunta para ti, depois a gente pode embolar tudo isso no segundo bloco, pode ser? Inclusive,
pode
temos
ser.
Que ouvir o Osni Domingues,
isso.
Foi o vereador que propôs o título para ti.
Ok.
Vai participar do programa. Nós não colocamos ele nos programas passados, porque nós estávamos em época de eleição e não seria possível fazer isso. Mas prometemos que hoje faríamos, né? Por isso que ele vai ao ar daqui a pouquinho no segundo bloco. Eu coloquei uma matéria no site da Agapome, falando do sumiço das abelhas. E existe um estudo de que elas já entraram na lista de insetos ou animais em extinção. É preocupante isso, né?
É preocupante, Bonese.
Porque a gente já visualiza a diminuição de abelhas na nossa região.
Sim, inclusive, Bonese, o Jefferson andou indo lá pela Fazenda Estrela, na Capela de Fátima, principalmente, porque lá tem alguns agricultores e associados nossos que eles têm um trabalho forte com abelha. Inclusive, eles alugam, né, para as caixas de abelha para o pessoal da fruticultura. E lá eles levaram um técnico da Embrapa para fazer alguns estudos e tal. Quem sabe até trazer, vamos ver com o Jefferson nos próximos programas, de conversar com esse técnico da Embrapa para que ele possa trazer aqui daqui a pouco até o estudo e tal, que está sendo ainda feito esse estudo, né? Para ver o que realmente acontece. E realmente isso tem acontecido. Eu, a maioria já sabe, eu tenho propriedade no Monte Alegre e a gente trabalha com ameixa e fruta de caroço ali, pêssego, enfim. E está constatado já que a baixa produtividade que tem na ameixa também é a falta de polinização em função da abelha que não tem mais também. Então eu já estou preocupado também, vou ter que começar a criar abelha também em função disso, só que não existe mais abelha. Onde é que nós vamos começar a buscar abelha, criar, quem sabe, o que a gente precisa fazer?
É, e realmente tem esse problema. Nessa matéria diz que existem mais de 25 mil espécies de abelhas, que ainda não é o apocalipse das abelhas, ou
sim,
seja, o extermínio. Mas já é um alerta, porque tem algumas partes do mundo que elas já não existem mais.
Interessante, quem sabe no próximo edição do Vida Rural nosso,
sai
do
depois
jornal,
do dia 18.
Exatamente, nós poder ver até alguma coisa nesse sentido também para a gente poder alertar os nossos agricultores. Até dos cuidados que precisa ter, aonde ter lá as caixas, colmeias, enfim, como é que a gente tem que trabalhar nesse sentido.
Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma pausa para os comerciais, aí na volta a gente traz toda semana limpo, agenda, avisos e também outras informações, inclusive a participação do Osni Domingues aqui no programa. Não esteja só, a gente já volta.